Olá, caros ouvintes. Hoje temos a companhia da Lígia Vincent. A Lígia nasceu em Portugal, viveu a sua adolescência no Brasil, onde estudou comunicação social. Cedo percebeu a fragilidade da existência, levando-a a questionar o lado invisível da vida, a interessar-se pela astrologia, numerologia, eneagrama e programação neurolinguística. O autoconhecimento é o ponto de partida para toda a transformação. E este é o mote que ela usa na sua abordagem aos saberes antigos, vindos lá de Pitágoras e de tantos outros sábios. Criou o método Human Work para orientar e facilitar a aventura que é a descoberta de quem somos. Apaixonada pelos ciclos planetários e pelo seu impacto no desenvolvimento social, afirma que estuda o passado para explicar o presente e trazer luz ao futuro. Eu conheci a Lígia alguns anos atrás, numa consulta que me trouxe uma nova dimensão e compreensão do que é a vida e do meu propósito de vida nesta existência. Bem-vindos ao podcast Ai Podes, Podes, É Só Querer. Seguiste todos os conselhos, fizeste tudo o que te disseram para descobrires que, apesar de todo o esforço despendido, tudo aquilo que abdicaste, não te sentes feliz. Eu sou a Ana Rita Bandeira de Mel, criei este podcast para te recordar que, crendo, podes fazer diferente e chegares aos resultados que tanto anseias. Seres reconhecida, amada, respeitada, valorizada. Semanalmente trago-te um tema, dicas, comentários, conversas que te ajudam e inspiram a transformar a tua vida e a trazeres para o teu dia a vibração que tanto buscas. Bem-vinda, Lígia, a este podcast.
Muito grata, Ana Rita. É um grande prazer estar aqui contigo e também um grande bem-aja para quem está a ouvir. É sempre um prazer.
É. Olha, eu fui ter contigo naquela altura porque há uma conversa interior minha que me dizia que eu precisava de me expandir e de me expandir sem olhar a resultados, simplesmente fluir e dar-me naquilo que poderia ser eu. E tu falaste desse conceito que é a alma e nessa vontade que a alma tem em determinada altura da vida de cada um de se manifestar. Queres falar um bocadinho sobre o que é para ti este conceito de alma e como é que tu vês, no fundo, o ser humano?
Eu tenho muito o conceito de alma e também de essência, que é mais ou menos a mesma coisa, não é? Aquilo que eu tenho analisado ao longo de todos estes anos e de acompanhamento de pessoas é que nós temos uma primeira fase de vida em que estamos a nos conectar com esta existência presente. E estamos a nos autotestar também e aprender muito, sem dúvida. Mas o momento da alma, que é sempre diferente para cada pessoa, há quem inicie esse momento aos 35, outros aos 40, 45, 50, 55, aos 60, não interessa. Há sempre um momento em que a nossa alma está capaz de exercer a nossa missão. Porque desde muito cedo eu sempre me interroguei sobre o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? E porque é que nós somos tão diferentes dos outros seres vivos? Porque, assim, todos os seres vivos nascem, crescem, lutam pela sobrevivência, procriam, mas o ser humano faz mais do que isso. O ser humano tem a capacidade de ser original, de criar coisas novas.
Sim.
E nessa criação eu perguntava-me assim, isto quer dizer o quê? Tem a ver com a missão? Tem a ver com o objetivo? Temos um destino? Não temos um destino? E todas essas interrogações foram avolumando-se e quanto mais estudava, e tu sabes, Ana Rita, quanto mais estudamos, mais interrogações se colocam.
É mesmo assim, é. Quanto mais sabemos, menos sabemos.
Exatamente, exatamente. E de facto, a busca foi sempre um pouco neste sentido. E talvez por também eu própria ter tido dificuldade em chegar a mim, não é? Quem eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? Aconteceu no meu caso ter iniciado os estudos de astrologia, que poderia ter começado por uma outra ciência qualquer, mas no meu caso foi a astrologia, que aquilo que me fascinou desde a primeira hora foi o autoconhecimento. Pensar assim, ok, é que eu tenho uma ferramenta que me consegue trazer a mim e perceber-me efetivamente. Quem é que eu sou? Onde é que estão os meus limites? Onde é que estão as minhas dificuldades? Onde é que estão as minhas capacidades, os meus talentos, os meus dons? E identificar tudo isso. Outra coisa fundamental também são os timings, que a astrologia também nos dá. Muitas vezes eu senti que eu fiz coisas e agi antes do tempo. E senti pagar um pouco esse preço. O preço de agir antes do tempo. Como eu tenho uma parte minha muito ansiosa, é claro que todas as pessoas têm isso nos seus mapas, não é? Nunca conseguem estar muito tempo à espera, seja do que for. O meu trabalho interior era exatamente esse, era acalmar a minha ansiedade e esperar pelo tempo certo. E essa também foi outra descoberta na astrologia que achei fantástica. Depois comecei a acrescentar outras ciências, como numerologia, eneagrama, programação neurolinguística, todos, obviamente, convergentes para o autoconhecimento. E aqui chegada, portanto, eu, como sabes, eu estudo astrologia há praticamente 30 anos. Aquilo que eu acho importante neste momento também é que a humanidade está a chegar a um momento de charneira muito único, em certa medida parecido até com o século XIX, por mais incrível que possa parecer, mas eu já explico porquê o século XIX. Porque no século XIX foi uma altura em que muitas pessoas tiveram que agir de forma individual, utilizando as suas capacidades para aquilo que era necessário, e muitas dessas suas ações, capacidades e trabalhos que desenvolveram transformaram-se mais tarde em profissões. Nós neste momento estamos exatamente numa posição parecida, claro que numa oitava acima, onde aquilo que fizermos agora irá transformar-se em novas profissões no futuro. Eu sei que na comunicação social, em todo lado, só ouvimos dizer que estão a morrer coisas, estão a acabar coisas, não sei o quê. Claro que tem que morrer e acabar para que haja renascimentos. Se pensarmos no final do século XIX, a profissão de ferreiro era algo que todas as pessoas iriam imaginar que seria para sempre, não é? Exato. Na medida em que os cavalos eram necessários, tinham que ter ferraduras e a locomoção, fosse individual ou coletiva, era feita através de cavalos.
Exato.
Quando surge o automóvel, existiu uma migração dos ferreiros para depois... Para mecânicos, exatamente. Ou seja, morrer uma coisa não quer dizer que seja a morte absoluta, mas sim a renovação para algo diferente. Não? E aquilo que eu sinto neste momento do século XXI é que nós estamos finalmente a poder viver o século que eu chamaria de o século da identidade. Ou seja, é o século da nossa singularidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos capazes de, através dos nossos dons, talentos e capacidades, desenvolvermos algo de nosso que será útil ao mundo, aos outros. Quando eu dizia que nós estamos a fazer algo parecido com o século XIX, numa oitava acima, é que neste momento nós temos aquilo que a humanidade nunca teve até o momento, que é, da nossa casa, podemos estar a trabalhar para o planeta.
O planeta, exatamente.
E em qualquer idioma, porque neste momento há plataformas já que fazem traduções em simultâneo para mais de 100 idiomas. Ou seja, nós podemos estar a falar com a China e não temos a necessidade de saber falar mandarim. Nós podemos, até porque também não se fala só mandarim na China, como sabemos.
Sim,
mas é sempre para qualquer idioma. No passado nós tínhamos que dominar muito a língua, no passado nós tínhamos que nos deslocar para os sítios onde queríamos colocar o nosso produto ou exercer a nossa ação. Agora não.
Sim, agora estás aqui e estás a trabalhar para a Índia, se for preciso, ou para a Nova Zelândia, ou para a Austrália. Não há limite, não é?
Exatamente, não há qualquer limite. E que eu penso que o que nos falta nesta altura é exatamente abrir a nossa mente nesse sentido, que é, ok, perdi agora o emprego, o que é que eu faço? Tenho que procurar uma outra empresa onde possa trabalhar, na cidade, no bairro, etc. Não. Agora é, não vou dizer que alguém que perca neste momento trabalho não tente buscar trabalho em outras empresas, ok, mas simultaneamente poderá também pensar assim: eu estou a fazer o que eu quero, eu estou a fazer o que eu gosto, isto tem a ver comigo ou não? Porque se pensarmos bem, Ana Rita, a industrialização não industrializou apenas produtos,
não.
Mas também nos industrializou a nós.
Foi.
E colocou-nos todos em caixinhas, não é? Nós tínhamos que ser advogados, médicos, economistas, ou seja, que estava ali, não é? Determinado, estas são as profissões. E temos que ter estas profissões e com estas profissões temos que trabalhar em empresas. Se olharmos as pessoas neste momento no mundo que tiveram mais êxito, não tiveram curso algum.
Exatamente, que é o que está a acontecer.
O que é que eles fizeram? Usaram a sua expertise, usaram os seus próprios dons, olharam para as situações e disseram: vamos fazer isso. Assim, o homem mais rico do mundo neste momento começou a vender livros, a enviar livros pelo correio. Se transformou na Amazon.
Exatamente.
Portanto, é assim, foi alguém que disse assim: não, eu vou pegar nos livros e vou mandar pelo correio para qualquer cidade dos Estados Unidos. Isto é o início da Amazon. Depois a esposa que escrevia começou a ter dificuldade em ser editada porque os editores não estavam muito abertos a isso e ele começou a criar a hipótese das pessoas editarem os seus próprios livros. Ou seja, necessidades que surgiram transformaram-se em negócios e vamos transformar isso em profissões. Aliás, porque no passado, se pensarmos, Freud chegou à psicanálise de uma forma completamente sui generis, porque ele pertencia a uma família de médicos. Na altura, os médicos tinham que ser médicos de tudo, também tinham que operar. Ele tinha pavor de ver sangue. Aliás, desmaiava mesmo.
Ah, era?
E imagina o que é ser filho do diretor do hospital, irmão de um grande médico do hospital, e cada vez que ias para a sala de operações, desmaiavas. Portanto, na pessoa sendo homem, a coisa ainda era mais complicada. E o que é que o pai dele percebeu? É que ele tentava fugir da sala de operações como podia e ia então sentar-se ao lado do leito das pessoas que ou ainda iam ser operadas ou tinham saído da operação. E o pai começa a perceber que aquela conversa dele com aqueles doentes levava a que aqueles doentes conseguissem ter recuperações melhores.
Olha que engraçado. Não sabia, desconhecia.
E deste nada, não é? Aliás, de uma dificuldade dele, não é?
Exatamente.
De não obtência para aquilo que se tinha formado. O que é que ele fez? O que é que Freud fez? Que é aquilo que nós temos que fazer agora? Ele naturalmente seguiu o seu instinto. E percebeu que gostava, ele próprio gostava de fazer aquele tipo de ação. Claro que não estava a sonhar que aquilo poderia vir a se transformar numa profissão, e muito menos numa ciência, não é, que ele acabou por criar. Mas isto para dizer que todos nós, se olharmos para as nossas capacidades e se agirmos livremente dentro destes nossos instintos, nós temos o nosso lugar, não é? Até porque eu sempre gostei muito de uma frase de Gandhi, em que ele dizia que qualquer coisa que se faça poderá ser insignificante, mas será muito importante que a faça, pois ninguém fará como você faz. E nós sabemos disto. Assim, imagine que temos uma receita para um bolo. Se entregarmos aquela receita a 10 pessoas, não vão ser 10 bolos iguais.
Não. Cada uma sai diferente.
Exatamente.
Cada uma tem uma
maneira. Essa nossa originalidade, que agora está a ser convocada para o mundo. E nós acho que nós estamos a ser privilegiados por estarmos a viver uma fase destas da humanidade em que temos a hipótese de participar nesta grande evolução. É claro que neste momento estamos diante de uma pandemia que é gravíssima, sobretudo para famílias que estão alutadas e para pessoas que estão a lutar pela sua sobrevivência, a sobrevivência das suas famílias. É claro que estes momentos não são bons, e até porque nós sabemos, nós temos um sentimento coletivo, e as mortes, mesmo que não sejam as mortes na nossa família, estas mortes todas também mexem connosco. Mas uma coisa que nós temos que pensar também é que, e este confinamento também nos leva a ter que estar em contato connosco.
Exato.
Que é para, a seguir, estarmos em contato com o todo. Mas convém que, quando estamos em recolhimento, que se pense se eu estou conectada comigo, não é? E, sobretudo, que as pessoas tenham interesse em autoconhecerem-se, porque não há forma de nós seguirmos com as nossas capacidades, com os nossos talentos, a exercer a nossa missão, se antes não estivermos a fazer um trabalho de autoconsciência também. E percebemos quem somos nós.
Sim, alguma forma de nos questionarmos e depois percebermos, faz-me feliz, não faz feliz. Porque quando nós estamos, no fundo, alinhados com essa, com a consciência que somos, com a essência que somos, no fundo nós estamos expansivos, estamos alegres, bem dispostos, trazemos uma leveza ao ambiente onde nós vamos, não é? Ao contrário, vamos parecendo que vamos definhando, vá, de certa forma. Então é perceber onde é que eu cresço e onde é que eu encolho, vá, diga, numa coisa muito prática, não é? E realmente perceber, porque isso é uma coisa que eu digo a quem me segue, é que este é um tempo em que nós olhamos e, no fundo, não há referências. O universo retirou-nos referências. Nem sequer nós olhamos mesmo para políticos, para pessoas que poderiam ser referência, e nós percebemos, não, eles estão a tentar segurar pontas. Não há... Ninguém está seguro naquilo que está a fazer. Então, se eu me vou agarrar a uma pessoa que está insegura, caímos os dois, em vez de cair um, caem os dois, não é? Então, é na minha força interior, não é? Afinal de contas, eu, o que é que eu posso trazer ao mundo que possa ajudar os outros também a estarem à tona d'água, vá, digamos.
Exatamente, é isso. E não há nada que alegre mais qualquer ser humano do que ser útil, não é? Se nós sentirmos que a nossa vida e a nossa ação têm utilidade, e utilidade sobretudo para os outros, isto é aquilo que mais nos alegra. E se aquilo que nós estamos a fazer de útil para o outro sai-nos do coração, sai-nos da alma, sai-nos da essência, Como dizia Buda nestas alturas, é assim, nós deixamos de trabalhar, nós apenas temos prazer naquilo que fazemos.
Exatamente, é. É. Não, não se trabalha.
Exatamente, não é? Deixamos de trabalhar. Aliás, a Buda dizia uma coisa muito interessante, que era que a nossa tarefa é descobrir o nosso trabalho, a nossa função. E então todo o coração dedica-se a ele. E é isso, é assim, quando nós descobrimos a nossa função, todo o coração se dedica àquilo. E é como estás a falar, que é, deixamos de trabalhar, portanto, só que temos, de facto, o fascínio naquilo que estamos a fazer.
É, e vamos crescendo. Eu, no fundo, tive 30 anos de contabilidade e senti essa... Não me fazia já sentido. Eu depois descobri todo este lado e segui completamente o coração. E, porque já não me era possível manter ali. E lembro-me perfeitamente quando... Tinha tido uma conversa com os meus sócios, mas no fundo convocámos todos os empregados para dizer que eu ia sair e que ia fazer terapias, não é? E no fundo estavam 13 pessoas que nem abriram a boca, estavam completamente silenciosos. E no fundo eu não estou nada arrependida, porque cada vez gosto mais daquilo que faço. Isto só para dizer que, tal como o Freud, que o pai viu que ele acalmava as pessoas, eu também nunca pensei que, se calhar, que chegava aqui, que tinha um podcast, que estava-te a fazer uma entrevista, que estava... Não, a vida vai-nos expondo, agora dás um passo, agora dás outro passo, e nós simplesmente aquilo que temos que fazer é deixar o nosso coração guiar-nos. Eu, pelo menos, é assim que eu faço.
Exatamente, exatamente. E é isso, e termos essa observação de nós próprios, é porque o final do século passado, o século XX, foi um século, um final de século muito ruidoso, em que não existia paz, não existiam silêncios. E a alma precisa de silêncio e precisa de calma. Para fazer o contacto, não é? Porque o contacto, quando estou a falar de essência, estou a sentir muito que é o contacto da alma com o nosso consciente, com o nosso inconsciente, e este contacto, para se dar, tem que existir paz, efetivamente. Como é que nós fazemos? Cada um fará à sua maneira, uns através de meditação, outros a passear junto ao mar, no meio das árvores, cada um saberá como é que poderá chegar mais perto de si e que ambiente é que necessita ter à volta para exercer essa sua vontade de contato consigo próprio. Mas não há dúvida nenhuma que este é o momento de as pessoas sentirem e perceberem quem são, efetivamente. Cada um irá seguir os caminhos que achar mais propícios, porque cada um de nós chega onde chega de acordo com as suas sensibilidades. Existem formas de ajudar as pessoas a lá chegar, como, por exemplo, os testes vocacionais ou psicotécnicos, ou a astrologia, numerologia ajuda também muito nesse aspecto. Eu sempre que faço uma consulta, eu sempre procuro mostrar a identidade do caminho, mas deixar sempre o espaço para que a pessoa chegue por si.
Sim.
Porque a nossa singularidade não deve ser tocada por terceiros. Tem que ser nossa. Nós temos que chegar àquela essência por nós.
Sim.
Há ajudas, não é? Há sempre
Sim.
ajudas e há várias formas de ajudar, como estava a dizer, através de terapias. Há 500 formas de lá se chegar, não é? Agora, o clique, o é isto, esse é um clique nosso, individual.
O clique é
Que
nosso.
não se ensina.
Não, 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 não. É aquele saber que não se sabe de onde é que vem, mas eu sei que tenho que. Eu sou impulsionada a fazer aquilo. Se a ação que nos é pedida para fazer sai fora da caixa e possamos ter pessoas ao lado que começam a comentar, é absolutamente indiferente, porque o impulso é de tal forma, vem mesmo do que os ingleses chamam o guts, não é? Vem mesmo cá dentro e nós precisamos mesmo de fazer aquilo, independentemente do resultado que há. Porque chegamos às tantas, eu pelo menos comigo foi, é assim, eu prefiro fazer e dar um trambolhão do que ficar sempre na dúvida, podia ter feito e não fiz.
Isso.
E então faço, vamos em frente, porque realmente é um impulso, é de dentro, não é, às vezes há ali um conflito e há ali umas autonegociações, faço, não faço, mas depois chega uma altura que a alma, a essência fala mais alto e bum, temos mesmo que agir.
E é interessante também que nesta nossa conversa que estamos a falar de facto da essência e da singularidade de cada pessoa, eu acho interessante quando soube alguns técnicos ou economistas falarem que a economia do futuro é a economia partilhada. Eu penso que muitas vezes não têm propriamente a dimensão do que é que isto quer dizer. E quem está nestas áreas, como nós, Ana Rita, sabemos o que é que a palavra partilha, não é? Na sua essência maior, quer dizer. E, de facto, quando eu ouço, o que eu acho ótimo que estejam a dizer que a próxima economia é a economia partilhada, é mesmo isto, é nós começarmos a trocar conhecimentos e capacidades que ajudem o outro, sempre na função de ajudar o outro.
Outro.
É porque nós saímos de uma era de grande individualismo, de egos, não é? Que foram quase 50 anos disso, foram os últimos 50 anos, sobretudo do século XX, e estamos agora a passar para o momento de eu e o outro. Por alguma razão, esta pandemia também nos chamou a atenção que o cuidado que temos de ter connosco é o cuidado que temos que ter com o outro. Porque se o outro estiver contaminado, eu estarei contaminado também. Não é? Ou seja, esta pandemia, entre outros ensinamentos que nos está a dar, este também é um deles. Que eu importo, mas os outros importam também. Não é? Saímos daquela era do individualismo, do sucesso pessoal que levou, portanto, o mundo ao que levou, e agora não, e agora é sim, o meu sucesso é o sucesso de todos aqueles com que eu estou a lidar.
É.
Eu tenho que estar bem e os outros estão bem também. Se os outros estiverem bem, eu estou bem. E esta pandemia veio mostrar exatamente isso. É assim, se à nossa volta as pessoas estiverem contaminadas, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos também contaminados. Portanto, não, não, o individualismo de que eu estou bem, não quero saber dos outros, no seu extremar de posições, leva-nos a uma pandemia que diz exatamente o contrário. Diz, não, cuidado é contigo e com o outro.
É a interação entre os dois. Olha, queres falar aqui um bocadinho dos ciclos planetários e deste ciclo em que nós estamos? Como é que tu vês o ciclo e os próximos ciclos, já que gostas de estudar esta parte dos ciclos e, no fundo, trazer luz ao futuro, não é? O que tu tens?
É isso, é um pouco do que nós estamos a falar. Assim, o último ciclo foi efetivamente um ciclo muito solar, onde tivemos. Mas os ciclos desenvolvem-se sempre de forma paralela, mas que depois vem a ser convergente. Numa primeira fase, não. A humanidade não se desenvolve ao mesmo nível, ao mesmo ritmo e no mesmo caminho. Se pensarmos na última era, que foi a era solar, que o Sol, obviamente sabemos que poderá dar para o positivo ou para o negativo, tivemos muitas pessoas que escolheram o caminho do ego, o caminho do sucesso pessoal, o caminho do enriquecimento pessoal, mas ao mesmo tempo tivemos outras pessoas que foram em busca do eu. Portanto, ambos estavam a seguir o sol. Não é? Agora estamos, estes próximos anos, estamos sobre a égide de Saturno. E Saturno é o rigor. E muitas vezes também um pouco intransigente. E também às vezes, e muitas vezes, estes inícios também dão alguns extremos a que nós estamos a ver, portanto, com algum autoritarismo, e o autoritarismo tem muito a ver com Saturno. Mas Saturno também é generoso, ou seja, também é aquele que olha para o outro e deseja que o outro esteja tão bem quanto ele próprio. O que é que nós vamos estar a ver? Vamos estar a ver algumas pessoas a exercerem o Saturno no seu lado menos positivo e outros a agirem no seu lado mais positivo. Como eu digo, no início do caminho parecem caminhos paralelos, mas acabam por mais à frente se ligarem. E se contrabalançarem, sobretudo.
Exato. É porque...
Agora, também é assim, este caminho é um caminho de verdade. Na Saturno também é verdade. E estamos a ver. Estamos a assistir o que é a verdade a vir ao de cima. Não é? Portanto, é assim. E também Saturno tem a ver com honestidade. A honestidade pessoal e a honestidade coletiva. Portanto, é um caminho, o que vem também mostrar que aquilo que nós estamos a fazer em termos individuais, de colocar, portanto, as nossas capacidades em função do outro, claro que tudo isto tem que ser feito com rigor, porque estamos a falar novamente de Saturno, com rigor, com conhecimento, com amadurecimento, porque as histórias que aconteceram muito na era do Sol, que não importava profundamente, em que pegava-se em qualquer ideia e aquilo tinha que seguir, em que as pessoas mais espontâneas eram aquelas que tinham mais valor, aqueles muito bem falantes tinham mais valor. Eu escrevi um texto sobre isso, que eu dizia que agora é a vez dos silenciosos. E quem são os silenciosos são os tímidos. E porquê que o valor do tímido importa? Aliás, já alguém disse que se existissem mais pessoas tímidas na Bolsa de Nova Iorque, o Crash 2008 não teria existido. Porquê? Porque o tímido é aquele que observa, é aquele que vai ponderar sobre o que está a observar e que vai ter uma solução para o que está a ver. Mas tudo é feito de forma ponderada.
É feito interiormente, não é expresso, não é? Não,
aliás, é assim, se nós observarmos
quando
nos últimos 50 anos, coitados dos tímidos, porque não tiveram vez, não é? Porque eram considerados não preparados, só porque não eram falantes, exímios, porque não eram extrovertidos, porque não chegavam aos lugares e brilhavam. É assim, cada um é como cada qual. É claro que nós também precisamos daqueles que são extrovertidos, porque são eles também que movimentam muita ação, não é? Nós precisamos daqueles que podem aplicar a ação. Mas o que se passou nos últimos 50 anos foi quase anular aqueles que são mais calmos, precisam de mais tempo, necessitam de ponderação, necessitam de reflexão, e não têm que ser jogados fora, obviamente, porque precisamos de ambas as forças para chegarmos a um futuro, a um novo desenvolvimento, sobretudo a novos desenvolvimentos, precisamos, obviamente, destas duas ações. Não apenas de uma.
Olha, obrigada, Ligia. Queres deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
Eu gostaria só de para resumir, de dizer que pensem muito em vós e tentem ter contato com a vossa alma, porque o momento presente e futuro tem muito a ver com isto. E aquilo que poderá ser o nosso. Aliás, há uma frase que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que ele diz que a melhor maneira de predizer o futuro é criando-o. E nós devemos pensar em nós como co-criadores do nosso futuro.
É. Obrigada. Olha, as pessoas querendo falar contigo, tens algum e-mail, um site, tens como é que as pessoas se quiserem falar
podem,
contigo?
Podem usar o site, eu não sei se costumas deixar...
E depois deixo na descrição, de qualquer das maneiras.
Pronto, então é isso, na descrição eu digo qual é o e-mail e
Ok,
também
está bem.
o número de contacto de telemóvel.
Está bem, ok. Então, caros ouvintes, já sabem, vão à descrição e saibam como é que contactam com a Lígia. Lígia, obrigadíssima por esta conversa e até sempre, porque nós nunca nos separamos. Podemos às vezes afastar-nos, estar-nos um tempo, mas estamos sempre juntas.
Estamos sempre
Obrigadíssima.
em contacto de alma.
Tá,
Obrigada.
obrigada.
Obrigada pelo tempo que despendeste a ouvir este episódio. Tempo é o melhor presente que me poderias dar. Vai ao meu site, anaritabandeirademel.pt e descarrega o e-book. Podes seguir-me no Facebook, Ana Rita Bandeira de Mel, Coach e Terapias. No Instagram, estou como Ana Rita BDML. Tenho o meu canal do YouTube, onde podes descobrir centenas de meditações. Ana Rita Bandeira de Mel é o nome do canal no YouTube. E sempre, sempre, ai podes, é só crer. Eu semanalmente venho aqui ao podcast lembrar-te que podes fazer diferente para chegares aos resultados que tanto anseias.